está no ar. Paraná em Rede.
Olá, seja bem-vindo. Vamos aos destaques desta edição. Paraná registra 104 novos casos de dengue em uma semana. Implementação das cotas raciais já tem data de votação na Universidade Estadual de Maringá. Empresas precisam organizar caixa para não se complicar com o pagamento do 13º. Os detalhes na entrevista de hoje. E você vai conferir ainda como fica o tempo no final de semana. Eu sou David Lira. Hoje é sexta-feira, 15 de novembro de 2019, feriado da Proclamação da República. Eu sigo por aqui com você. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A previsão apontava que o feriado seria chuvoso, mas as condições mudaram e o dia deve ser apenas nublado, sem previsão de chuva significativa em todas as regiões. As temperaturas voltam a subir, sobretudo no norte e noroeste, onde os termômetros devem passar dos 30 graus, como é o caso da cidade de Paranavaí. Em Porecatu, no norte do estado, máxima de 28 graus. Sábado e domingo de tempo firme, com sol em todas as regiões do estado. Mínima de 14 graus em Curitiba e máxima de 33 em Foz do Iguaçu. Começa na segunda-feira a próxima etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Nesta etapa, o público-alvo são jovens de 20 a 29 anos, que não estão em dia com a vacina. Este grupo é considerado pelo Ministério da Saúde como um dos com maior vulnerabilidade à doença. Quem tem 29 anos precisa ter duas doses confirmadas da vacina para estar imunizado. E o Paraná registrou 104 novos casos de dengue em uma semana. Em todo o estado já são 1.029 casos confirmados da doença.
O boletim semanal da dengue, divulgado nesta terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, registrou 104 novos casos da doença, totalizando 1.029 casos confirmados no Paraná desde o dia 28 de julho. Em apenas uma semana, o número de casos aumentou em mais de 11%. Seis municípios estão em epidemia de dengue, um a mais que na semana passada. Floraí, na região de Maringá, que apresentava alerta, apresenta agora a situação de epidemia. Os outros municípios são de Nova Cantu, Quinta do Sol, Inajá, Santa Isabel do Ivaí e Uniflor. A classificação de situação de epidemia é definida quando o município registra proporcionalmente 300 ou mais casos de dengue por 100 mil habitantes. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, alertou para as medidas preventivas da dengue, principalmente a remoção de criadouros e objetos com água parada, contando com a participação de toda a população nas ações de combate.
Queremos falar com as pessoas, dialogar e conscientizar. Por isso que nós vamos vencer, tenho certeza, diminuindo o número de casos no Paraná.
Desde o final de julho, o Paraná teve 9.176 notificações para dengue em todo o estado, que são casos suspeitos e não confirmados. Os municípios com mais notificações são Londrina, Foz do Iguaçu e Maringá. Repórter Rodrigo Arendi.
O tempo de conclusão na educação para jovens e adultos, a EJA, vai diminuir a partir de 2020. Antes, o aluno demorava 5 anos para completar o ensino fundamental ou o ensino médio, e agora cada etapa vai durar 2 anos. A matriz curricular também será unificada, o que significa que o aluno pode mudar de escola sem o risco de não encontrar as disciplinas que estava cursando. 130 mil alunos estudam por essa modalidade hoje e a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte projeta que há demanda para mais 500 mil alunos. A implementação das cotas raciais na Universidade Estadual de Maringá entra em votação no dia 20 de novembro. A decisão caberá ao Conselho de Ensino e Pesquisa. A proposta, já aprovada na Câmara de Graduação, reserva 20% das vagas para negros e pardos. Se for aprovada, já irá valer para o próximo vestibular, como conta o repórter Victor Simeão.
Após mais de um ano de mobilização, finalmente está conhecida a data decisiva para o movimento negro em Maringá, 20 de novembro. Além de ser o dia da consciência negra, será o dia em que o Conselho de Ensino e Pesquisa decidirá se aprova ou não a implementação de cotas raciais na UEM. 144 professores, coordenadores de cursos de graduação e pós-graduação votam. Para a proposta ser aprovada, é necessário ter maioria simples. Essa ação afirmativa já foi aprovada numa instância inferior à Câmara de Graduação na semana passada. Houve discussões acaloradas e alteração da proposição anterior. Após muito debate, o que ficou decidido foi 20% das vagas do vestibular para negros, grupo composto por pretos e pardos. Dentro desse recorte, 15% devem também se enquadrar em critérios socioeconômicos, como ter renda per capita de um salário mínimo e meio. É essa a proposta que o CEP votará. E o coletivo Yalo Debadá, composto por pessoas negras, estará presente no dia em um ato. Foi o Yalo D, junto ao Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros, que entregou o pedido de cotas no ano passado. Neste ano, um grupo de professores se mobilizou para convencer os pares de que vale a pena a aprovação do sistema. A bióloga Aline de Souza, que participa do coletivo, disse estar ansiosa com a votação. Ainda há um pouco de receio, mas há esperança, falou.
A ansiedade é muito grande para nós, do coletivo Yalo Debadá, NEIABRE, os outros movimentos sociais que estão se articulando com a gente. Já faz muito tempo que a gente está nessa luta, que a gente está em busca desse resultado, dessa vitória. Só que ainda temos muitos receios, né, por conta dessa votação do CEP, abranger muitos conselheiros a quais não podemos ter o contato assim, diretamente, até mesmo quando nós fizemos há um ano atrás a apresentação da proposta de cotas raciais, não estava presente todos os conselheiros do CEP. E mesmo depois de todas as discussões, mesmo depois das apresentações, das articulações, observamos também que existem ainda departamentos, professores que ainda são contra. Então, vai ser, além de ser um momento importante no dia 20, ao qual nós estamos ansiosos e esperançosos, ainda fica esse receio de como vai ser o resultado. Mas esperamos, né, que depois de tanta luta, de tanta discussão, esse resultado seja positivo e que seja efetivo.
Todos os anos entram 3 mil novos alunos na Universidade Estadual de Maringá. Desse total, 80% são brancos. O restante é composto por negros e indígenas. No Paraná, a UEM é a única universidade pública sem nenhum tipo de ação afirmativa para pessoas negras. O que a instituição tem é a cota social, que envolve critérios socioeconômicos. No dia da votação do CEP, a proposta vinda da Câmara de Graduação será debatida. Segundo a assessoria de imprensa da universidade, pode haver alteração. Se for aprovado como está, o sistema já passa a valer para o próximo vestibular.
Um levantamento da Serasa Experian mostra que em setembro deste ano, Curitiba tinha 582 mil pessoas com contas atrasadas. No começo do ano, eram 574 mil inadimplentes. Em janeiro de 2009, a capital tinha 29% da população endividada. No Paraná, com dados da Serasa de abril deste ano, eram 974 mil pessoas com dívidas em atraso. Em média, cada uma delas tinha duas dívidas. Na coluna Atitude Consumidor de hoje, o advogado Cláudio Henrique de Castro fala sobre o direito à informação de espetáculos artísticos, que por vezes não são divulgados corretamente. Confira.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os espetáculos e os consumidores. Os consumidores avistam uma propaganda que anuncia um show com banda ou cantor famoso. Contudo, embaixo do cartaz da propaganda está escrito em letras pequenas, cover ou tributo a, ou alguma informação que, de forma disfarçada, não esclarece se aquele show será feito pelo autor original ou a banda original, mas meramente é um cantor parecido ou semelhante àquele que foi anunciado. Na verdade, isso ocorre quando uma banda apenas interpreta as músicas do cantor original. Assim, o consumidor vai ao show e percebe que foi enganado, pois não era obrigado a saber o que é cover ou tributo. Tais expressões sugerem que as pessoas verdadeiras podem aparecer, isto é, as originais. Só que, na verdade, isto caracteriza um show de uma banda semelhante à original e não à verdadeira. O direito à informação é consagrado e esta situação demonstra, às vezes, expedientes que burlam a propaganda, que deve ser clara e transparente para não enganar ou induzir a erro os consumidores. Toda informação deve ser clara, divulgada de forma a esclarecer os consumidores que se trata um espetáculo no qual não estão presentes o cantor ou a banda original, e sim pessoas que interpretam aqueles personagens. Há o possível direito à indenização por dano moral e material, conforme o caso. Outro fato interessante é o cancelamento de shows, independente de ser o verdadeiro ou não, nos quais os consumidores podem pedir indenização, por exemplo, se tiverem que comprar passagens para assistir um espetáculo em outra cidade ou estado. Evidentemente, o ingresso deve ser devolvido. A desorganização pode causar acidentes antes, durante ou depois do show. Neste caso, é responsabilidade dos promotores do evento toda a segurança, bem como as licenças municipais, a existência de saídas de emergência e toda a infraestrutura e logística para dar segurança e conforto aos consumidores. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que acaba com o seguro DPVAT a partir de 1º de janeiro de 2020. Desde 2009 até o ano passado, foram pagas mais de 37 mil indenizações por mortes em acidentes de trânsito no Paraná pelo seguro obrigatório. A medida afeta também o SUS e o Denatran, que receberam repasses de R$ 37 bilhões de reais entre 2008 e 2018. A seguir, o assunto é a organização do caixa da empresa para não se complicar com o pagamento do 13º. A gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.